Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Olá, 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 tudo bem? Eu sou o Fernando Miragaia e você está embarcando comigo e com o Sérgio Carvalho nas carrapetas em mais um Mundo dos Carros em podcast. Aperta o cinto e vambora! O programa de hoje tá que tá para os fãs de SUV. E eu vou explicar qual posicionamento e o que esperar dos novos utilitários esportivos que já já chegam ao Brasil. Um é o Honda ZRV, que vai querer peitar os SUVs médios. O outro é o Renault Kardian, que vai brigar na base do mercado. Tem também a linha 2024 do Jeep Compass, que manteve o preço, mas perdeu equipamentos. E por falar na Jeep, hoje tem retrovisor com o nosso amigo André Deliberato, falando de um Jeep que causou nos anos 90. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha, www.primeiramarcha.com.br, ou da Automotive Business, www.automotivebusiness.com.br. Aproveita e nos siga lá no Instagram. Sérgio, engata a primeira e acelera! A Renault fez a apresentação global do Kardian, seu novo SUV, com toda a pompa no Rio de Janeiro. Nada mais justo, pois é o lançamento mais importante da marca francesa no país nos últimos anos. E por quê? Porque a montadora quer mudar sua imagem aqui no Brasil, quer ter, deixar de ser apenas uma marca de carro de baixo custo, como disse o presidente da Renault, Ricardo Gondo, numa entrevista aqui para o Autorama recentemente. O Kardian é um SUV compacto, só chega em março de 2024, mas como ficará posicionado esse carro? Bem, a ideia da Renault é colocá-lo para brigar com modelos mais da base desse segmento, como o Fiat Pulse, Citroën C4 Cactus e Nissan Kicks. Se fosse lançado hoje, provavelmente o Kardian teria preços entre 100 mil e 120 mil reais, algo nessa faixa. Além de estrear uma nova plataforma, a mesma usada pelo atual Sandero europeu, que está uma geração à frente do nosso, o Kardian vai estrear um inédito conjunto mecânico da Renault no Brasil. Trata-se do motor 1.0 Turbo Flex de até 125 cavalos, com câmbio automatizado de dupla embreagem. Além disso, promete ser o primeiro modelo da marca produzido aqui com pacotes de assistência à condução, como piloto automático adaptativo, frenagem autônoma e alerta de ponto cego. Esses equipamentos de auxílio ao motorista você também pode esperar no novo Honda ZR-V. O SUV da marca japonesa chega no finzinho de outubro, só que eu já adianto aqui que ele será posicionado bem distante do Renault Kardian. O ZR-V é um crossover médio que usa a arquitetura do novo Civic, o Civic que não é mais feito aqui, e que ficará posicionado entre o HR-V e o CR-V. Eu conversei com alguns concessionários da marca japonesa e vários me disseram, em off, que o ZR-V vai passar dos 210 mil reais. Não admira, porque o HR-V mais caro, da versão Touring, com motor turbo, já esbarra nos 200 mil. Só que o propulsor do ZR-V será um aspirado puramente a gasolina 2.0 com potência na casa dos 160 cavalos e com câmbio automático do tipo CVT. Pelo que a gente pescou no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, deve ser econômico, pelo menos num consumo urbano aí acima dos 10 km com 1 litro de gasolina. Se confirmar mesmo esse preço, o ZR-V se distancia do que seriam seus rivais diretos de SUVs médios, como o Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross. Essa bucha aí vai ficar pro HR-V mesmo. O novo SUV está disputando o mercado, se for confirmado esse preço, com o Chevrolet Equinox e as versões mais caras do Mitsubishi Eclipse Cross e as versões diesel do Compass. Por falar em Compass, o SUV da Jeep chegou à linha 2024 com o mesmo preço, vai de R$ 178.000 a R$ 260.000, reais, porém aliviado em equipamentos. Todas as versões do utilitário esportivo perderam a tomada 12V para o banco traseiro, além daquele porta-objeto embutido sob o assento do carona. Mas vamos combinar que aquilo ali é bem inútil. Eu, pelo menos, nunca usei aquele negócio que tem vários carros. A chamada série S do Compass, que não é série, deixa de ter os ajustes elétricos do banco do passageiro e também a abertura elétrica da tampa do porta-malas. Já as versões Limited e Trailhawk do utilitário perderam itens de assistência ao motorista, como o sistema de estacionamento autônomo, o Park Assist, e o alerta de ponto cego. Esses itens, agora só como opcionais em um pacote que custa mais de R$ 10.000. Ainda falando de Jeep, hora de engatar a ré. Vai daí, Sérgio! Último programa do mês e você já sabe, tem retrovisor com o nosso convidado especial, André Deliberato, jornalista da Web Motors, que vai falar de um SUV, de um SUV que está voltando ao nosso mercado de uma maneira bem diferente, é verdade, mas que lá no passado fez história no mundo e também no Brasil. Não é isso aí, André?
É isso aí, Mira, amigos ouvintes do Autorama. Estamos falando de nada mais, nada menos do Jeep Grand Cherokee, que segundo a própria Jeep é um dos SUVs mais premiados da história do universo do automóvel. Olha só, Mira, surfando na onda, né, do retorno do carro ao Brasil, agora um SUV de alto escalão, premium, híbrido, né? O detalhe ali é daquela nomenclatura que a Jeep chama de 4xe, que eu acho esse termo, aliás, meio estranho a pronúncia, 4xe. Eu acho que ele poderia ser falado em português, 4xe, híbrido. É. E é um carro que vem, aparece agora aqui no Autorama, no retrovisor, carros clássicos, porque ele foi um carro nostálgico, né? Quem viveu os anos 90 sabe que o Grand Cherokee foi o Jeep, o carro de muita gente rica, de muito jogador de futebol, de muito pagodeiro daquela época, lembra?
Isso aí, meu amigo, isso aí. Era um jogador de futebol, você podia ter certeza que tinha um Grand Cherokee, até porque SUV não era um negócio tão popular. Inclusive, é uma briga, a Jeep diz que esse é o primeiro SUV legítimo que se tem ideia. Até então, os utilitários eram Jeeps mais robustos, né, feitos sobre longarina, muitos derivados de picape, e a Jeep diz que ele era um SUV. Mas ele era um carro que realmente arrasou naqueles anos 90, né, André?
Pois é, Mira, é um carro que arrasava, ele era caro, sempre foi um carro muito caro, né? Sempre foi um carro, assim, de categorias superiores. Do lado do Pajero, da Mitsubishi, também daquela época, ele era o queridinho dos mais ricos. E agora ele está chegando à quinta geração, mas o foco aqui é a gente falar das primeiras. Inclusive da primeira, que surgiu em janeiro de 1992, no Salão de Detroit. Ele sempre foi um carro que era um sinônimo de sofisticação, como a gente disse, de robustez, como você disse, porque a Jeep defende que ele era um SUV raiz, né? E de muita tecnologia. Então, 7 de janeiro de 92... quase 31 anos atrás, se não me falha a matemática, né? Estamos em 2003.
É. Isso aí.
Então falhou a matemática. Então, porque se a gente vai entrar em 2024, está fazendo quase 32, certo?
Exato.
Surgia no Salão de Detroit, o tradicional Salão de Detroit, o Grand Cherokee, com uma apresentação, Mira, que foi meio fora de série, assim, foi totalmente incomum. Não sei se você lembra desse detalhe, mas quem colocar no Google aí, Grand Cherokee, janeiro 92, Detroit, vai ver um carro quebrando o vidro, cena de filme. Mira, os caras se apresentaram um carro lá em Detroit, no centro de convenções daquela época, estourando o vidro principal do pavilhão. Tem noção da loucura que
muita
foi?
Muita doideira, né? Imagina. Eu lembro de ler sobre isso, eu não cobri o setor ainda, eu tinha acabado de sair da faculdade, mas eu lembro de ler sobre isso e eu lembro das fotos na época. Mas prossiga, meu amigo.
Avisado, eu provavelmente, se eu estivesse nesse salão, eu não ia estar sabendo. E eu ia levar um susto. Na época não tinha muito, não existia celular, quer dizer, até existia, mas não era todo mundo que tinha celular, câmera fotográfica era analógica, então não era tão fácil registrar um momento como esse. do jeito e da velocidade que é hoje. Mas imagina, eu ia falar, meu Deus, a notícia ia ter, né? A Jeep destruiu o salão de Detroit para apresentar um carro que apareceu quebrado. Não quebrou, o carro destruiu o vidro.
Se bobear, nós brasileiros ainda íamos nos jogar no chão, né, lá do pavilhão, achando que era algum ataque, tiro.
Pois é, não, eu ia me jogar com a mão na cabeça e Deus me proteja. Que loucura. E por conta disso, nasceu, exatamente naquele momento, em 7 de janeiro de 92, o Jeep Grand Cherokee, um capricorniano, que sempre foi, sempre, e chegou para ser o topo de gama de tecnologia e conforto da marca Jeep e também de todo o segmento. Até porque vale lembrar, Mira e amigos ouvintes, os mais novos, que naquela época quase não existiam SUVs premium de marcas tipo Audi, BMW, Porsche, Volvo, Mercedes e demais fabricantes de luxo. Não existiam Q5, X3,
sim, verdade, GLC, verdade.
Que na época era Angelica. Não existiam essas coisas. Era só a Mitsubishi, o próprio carro da Jeep, E alguns modelos de outras marcas que não fizeram sucesso como as marcas premium de hoje, né?
Isso aí.
E o Grand Cherokee, ele chegou com a pompa toda, né? Motorzão V8, 5.9 litros, motor 5.9 gigante, o tamanho dos pistões. Era um carro que devia beber, enfim, vocês devem imaginar.
Como se não houvesse amanhã.
Exatamente. Aí a segunda geração surgiu em 1998. E essa geração, Mira, foi a que fez mais sucesso. A primeira também fez bastante, principalmente entre celebridades, mas a segunda fez ainda mais sucesso no Brasil. Ela surgiu em 98 e tinha suspensão um pouco melhorada, motor V8 um pouco menor, 4.7, o tamanho de capacidade cúbica dos pistões, e o carro era ainda maior, então ele era também mais confortável. A terceira veio em 2004, mais ou menos na mesma faixa de tempo, né? 92, 98, 98, 2004. É meio que uma história, né? Esses carros têm começo, meio e fim. Então, mais ou menos 6 anos é o tempo de uma geração. Para o Grand Cherokee, ela quase seguiu isso à risca, né? Então, 6 anos é a história de uma geração. E nesse meio de tempo, a cada 3 anos, uma reestilização de meio de vida. A terceira geração, como eu estava dizendo, surgiu em 2004. E aconteceu a mesma coisa. Mais tecnologia, motores mais parrudos, muito espaço e muito luxo na cabine. E foi nessa terceira geração, aliás, que o Grand Cherokee passou a oferecer o motor V6 também, nas versões mais baratas. Então ele ficou um pouquinho mais fraco, um pouquinho menos potente, além do tradicional V8 da família M, que é um motor que estava saindo de linha, né, atualmente. Uhum. A gente está entrando numa nova fase aí da era de motores a combustão. O V8 já está com os dias contados, mas é um V8 que já existe há muito tempo e clássico, né? A quarta geração demorou um ano, né? Era para surgir em 2010, até porque 92, 98, 2004 teria que ser 2010. Mas ela surgiu em 2011 e foi a última geração que a gente conheceu. Eu já estava no setor, eu entrei no setor em 2008, então eu lembro que eu fui no lançamento dessa quarta geração, um belo de um carro, um super carro, que começou a ser vendido por aqui em 2012, no ano seguinte, exatamente 20 anos depois do lançamento da primeira geração.
E essa geração já estava mudando um pouquinho a chave, né? Virando a chave para uma coisa, uma pegada mais... Continuava com a pegada off-road, ó, é claro, porque é um Jeep, mas você via que tinha um trato mais em conforto, né? Em ser mais um esporte do que um utility, né?
Exatamente. Ela era bruta, era um belo de um carro também, manteve o motor V8 lá fora, aqui ela vinha com o motor V6, tinha versão a diesel também, versão a gasolina, mas ela tinha mais foco no luxo, no esporte do SUV, né? Um lance mais sofisticado e mais urbano também, né, Mira? Apesar de ser um carro, como você disse, totalmente preparado para uso na estrada e também no off-road. E nessa época, olha só, 20 anos de vida, o carro já comemorava, a marca já registrava mais de 4 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, para você ter noção do sucesso do carro. 4 milhões dividido por 20 anos deve dar o quê? 2 milhões a cada 10 anos... 1 milhão a cada 5 anos, então se a gente dividir 1 milhão por 5, vai dar mais ou menos 250 mil unidades por ano no mundo.
Uhum.
É bastante coisa, né?
Sim, sim.
Bons números. Agora, Mira, pegando o gancho, Mira e queridos ouvintes do Autorama, a gente acompanha o lançamento da quinta geração da história do carro, que eu participei agora no começo de outubro, um carro que tem mais de 30 anos, né? Em 92, então agora em 2022 ele fez 30 anos, e que recebeu diversos concorrentes de peso nas últimas décadas, principalmente de marcas premium. Então, por isso, eu encerro a participação aqui nesse mês deixando uma pergunta. Vocês preferem a tradição do Grand Cherokee, com toda a robustez, sofisticação e luxo que esse carro oferece, ou investiriam no luxo de um SUV de uma outra marca? Fica aí a questão e o pensamento.
É, eu posso dar minha resposta já?
Claro, claro.
Eu ficaria com o Grand Cherokee quadradinho dos anos 90, que eu acho lindíssimo, acho muito legal aquele carro.
Você acha na Web Motors, hein, esse carro aí?
É verdade, verdade. Eu de vez em quando fico aí babando por um desses aí.
Hoje eu trabalho na Web Motors, mas eu confesso que era um dos meus hobbies de adolescente. Parar, putz, agora eu tô mais tranquilo, vou acessar o computador e ver o que tem na Web Motors. Mas era uma coisa que eu adorava fazer, ficar navegando, achar umas raridades, achar umas coisas diferentes. É bem legal, né?
Era muito legal. André, deixa seu recado aí mais uma vez, meu amigo. Muito obrigado aí pela presença aí no Retrovisor.
É isso, Mira e queridos ouvintes do Autorama, muito obrigado. Meu recado é bebam água e se cuidem. E para quem quiser me seguir no Twitter e no Instagram, o arroba é André Deliberato. A gente se fala e se ouve no mês que vem. Valeu, um abração.
Esse foi André Deliberato em mais um quadro Retrovisor. E chegou a hora de estacionar, com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify e em outros agregadores de podcast. E nos acompanhe lá nas redes sociais. Grande abraço, fique bem, até a próxima, valeu, tchau, tchau!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.